Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Olá! No programa de hoje eu recebo o violonista Rafael Lopes. Ele é graduado em violão pela UFRGS e mestre em música pela Universidade Federal do Paraná. Tem dois discos lançados, Círculo do Tempo, de 2015, e O Viajante Imaginário, de 2017. Recebeu indicação ao Prêmio Açorianos de Música na categoria Intérprete Instrumental em 2018, além de ter tido duas menções como destaque no site Melhores da Música Brasileira. Bom dia, Rafael. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio da Universidade, ao Música em Pessoa.
Obrigado, Ana. Bom dia para vocês, para todo mundo que está ouvindo. Fiquei muito feliz pelo convite para a gente conversar sobre música e sobre o meu trabalho aqui.
Rafael, começa me contando qual era o cenário da tua aproximação com a música, como é que ela entrou na tua vida.
Na verdade, assim, vem de família. Meu pai era músico profissional, né? E então tinha sempre instrumentos em casa, violão, piano, teclado, enfim. Então, estava sempre à disposição para...
Berço musical.
É, para brincar, assim, com o instrumento. E quando chegou por volta dos meus 11, 12 anos, eu pedi para ele para estudar de maneira mais séria, assim. E ele começou a me dar aula de...
Ele mesmo.
Ele mesmo. Aula de teoria musical, assim, um pouco, junto com violão. E aí eu me matriculei na escola da OSPA. E aí foram os primeiros passos, assim, para seguir a carreira.
Tu tiveste, na iniciação, dois instrumentos, tanto violão quanto violino.
Isso foi... Como na escola da OSP é voltada para música...
Não tinha violão.
De concerto, né? Daí, bom, vou escolher o violino, tal, tava bem interessado. Aí eu cursei o violino, aí eu acabava... Quando eu comecei a estudar violino, acabei deixando o violão um pouco de lado, assim, na questão do estudo mais formal. Mas foi bom porque eu passei a usar o instrumento para experimentar mais ideias de uma maneira mais livre, assim. O que eu acho que valeu a pena para desenvolver um pouco o lado de improvisação e até composição mesmo, assim. E eu segui com o violino até terminar a escola da OSPA e acabei optando pelo violão, assim, depois desse período.
O violão te dizia mais respeito?
Eu imagino que sim, meio que...
O que é nesse instrumento que tu te identifica, assim?
Naturalmente, eu acho que é a possibilidade de fazer mais texturas diferentes, de tocar não só melodias, tocar acompanhamento, com mais efeitos percussivos, assim, uma sonoridade mais latina pro meu ouvido, né? Eu acho que isso que me chamou mais atenção, assim.
E lá na tua iniciação no violão, o repertório que tu aprendia era o violão clássico?
Era um repertório bem variado, mas era guiado por um aprendizado mais tradicional de violão clássico. Mas como meu pai, na época, músico, tocava em muito grupo de música popular brasileira, grupo de choro, eu acabava fazendo esses dois universos paralelamente, assim, trabalhando nessas duas correntes. O que, para mim, só foi benéfico, no meu ponto de vista, assim, né?
Pois é, porque aqui no teu currículo fala que foi durante a tua experiência de formação dentro da Escola de Música da OSPA que tu tiveste os primeiros contatos com guitarra, jazz, improvisação e composição. Ainda que não tenha sido dentro da escola, imagino.
Exatamente, foi tudo no mesmo momento, assim, que eu comecei a... Que meu pai me indicava muitas coisas para escutar, assim, desse universo, como Gilberto Gismonti, Hermeto Pascoal, Chick Corea, enfim... Isso tudo numa mesma situação, assim, foi meio que me encaminhando para não ter muito... Eu não tenho um pensamento assim, vou fazer tal tipo de música ou tal estilo. Para mim, tudo é música, só feita com alguns sotaques diferentes, assim. Isso que me aconteceu nesse período, assim, de muita apreciação, audição e até pesquisa mesmo, de ouvir vários gêneros musicais, assim.
Sim, porque às vezes a formação que se tem, por exemplo, dentro do violino, dentro da música clássica, não tem tanto um estímulo para a composição, para a improvisação, assim, né? Tu foi tendo isso paralelamente.
Exatamente. Aí eu começava, sempre fui muito de prestar atenção no que estava acontecendo, assim, tanto no, na questão auditiva quanto nos procedimentos que os músicos adotavam para concretizar os trabalhos. E eu me chamava bem a atenção disso, que a música erudita era muito mais, tudo mais pensado e preparado para um resultado final já pré-determinado, enquanto que em outros universos ali não é mais ou menos dessa maneira, né? E é isso, eu comecei a incorporar no meu estilo de estudar, de trabalhar, de pensar a música, até incentivado pelo meu pai também, porque ele, quando ele tocava, ele dava aulas e ele sempre usou a composição como ferramenta. Então, para mim, foi muito natural. Para mim, todo mundo fazia música, todo mundo experimentava sons. Era uma coisa muito tranquila, assim, de trabalhar. Eu nunca tive problemas com isso, enfim, essas coisas.
Bom, Rafael, então a música sempre teve, né, colocada aí na tua vida. Como ou quando, tu percebeste que ela ia ser a tua profissão, assim?
Foi mais ou menos ali pelos 12, 13 anos que eu via que era o que eu mais gostava de fazer. E eu passava o tempo todo pensando em, sei lá, como seria legal fazer uma música de tal maneira. E eu via que o tempo todo era isso que me movia, para que me dava motivação para estudar, mesmo os conteúdos mais trabalhosos de teoria, assim, mas eu tentava achar uma finalidade para aquele estudo, e isso me dava muito prazer e continua me dando até hoje, assim, né? Então, sempre foi muito natural. Eu nunca tive outra ideia que não fosse ser música.
ouvimos o Prelúdio 1, composição de Rafael Lopes em registro em seu disco Círculo do Tempo. O Rafael é o nosso convidado de hoje, aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Rafael, tu és formado em violão aqui pela URGS. Como é que foi essa tua experiência aqui dentro da universidade? Que significado teve dentro da tua trajetória na música?
Foi uma experiência fantástica, sim. Aprendi muito, muito mesmo. Eu já sabia, na época que eu ingressei no curso, que a música erudita, que o bacharelado em violão era como é mais voltado para a questão do violão erudito, assim, que não era o meu foco principal, mas eu usei como uma motivação para eu aprender outras coisas, principalmente questões técnicas de interpretação e tal, que me ajudariam para eu expressar a minha música, o que eu tenho ideia sobre as minhas composições e tal. E foi uma experiência maravilhosa que eu cursei metade do curso com o professor Paulo Inda, que me ajudou muito, e fiz a conclusão com a professora Flávia também, que me ajudou muito em outros aspectos, então ficou uma formação bem, bem completa, assim, na minha opinião.
Flávia Domingues Alves, isso. Que agora se aposentou.
Exatamente.
Mas participou da formação de muitos violinistas, né?
Ah, sim, sim, sem dúvida. Foi maravilhoso mesmo, ali o processo.
Muito bem. E aí, depois de terminar a tua graduação, tu prosseguiste a tua formação tanto num mestrado na Universidade Federal do Paraná, quanto fora do país, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho dessas decisões, assim, esses caminhos para prosseguir a tua formação depois da graduação.
Depois da graduação, eu já sabendo que não seguiria estritamente no violão erudito, violão de concerto, assim, eu senti necessidade de me aprimorar na questão da linguagem de música instrumental e jazz, principalmente na improvisação. Aí eu comecei a buscar outros cursos, que eu fui fazer o curso com a Berklee College, que é nos Estados Unidos, mas o curso foi no Umbria Jazz, no festival na Itália, né, em Perugia, em 2012, que foi outro período, assim, que eu mais aprendi na vida. Foi impressionante, assim, a diferença do antes e depois, assim, né. E aí lá, a partir desse curso, eu fui convidado por eles para fazer o outro curso, que foi em São Paulo, também, que era mais ou menos na mesma linha, para me especializar. Aí eu fiz também, além disso, aula com o Daniel Sá, no Festival de Pelotas, que é reconhecido o nome na guitarra aí, né, também. E depois disso, depois desses cursos, já me sentia um pouco mais familiarizado com a linguagem, né, do estilo. Aí eu fui para Portugal para fazer umas disciplinas já da pós-graduação em jazz mesmo, onde eu tive muita experiência de tanto acadêmica quanto prática, né, que foi na Universidade de Aveiro, em Portugal. E lá foi muito interessante porque, além da parte de pesquisa, teve muita performance. Então eu tocava duas ou três vezes por semana durante esses 8 meses que eu permaneci lá, assim. Então foi também outro período de muito desafio e de muito aprendizado, assim. E aí, posteriormente, aí que eu fui fazer o mestrado na Universidade Federal do Paraná, que, trabalhando intertextualidade na música, pesquisando a música de uma das minhas maiores referências, que é o Egberto Gismonti, né? E aí eu procurei incorporar elementos de tudo que eu já havia trabalhado, tanto em Portugal, quanto na Itália, quanto aqui na universidade nossa aqui, né? E aí foi, eu terminei no último mês de abril, agora desse ano, e foi outro trabalho bem, bem bacana de fazer, deu bastante trabalho mesmo, braçal de pesquisa,
mergulhar
de tempo nesse universo. Assim,
universo dele, do Egberto Gismonti.
Que é muito rico, assim, e trouxe muita coisa.
Um trabalho para o violão também, bem importante, assim.
Exatamente, tanto que eu escolhi duas obras dele que não são tão conhecidas, assim, do grande público. Normalmente o pessoal vai pensar em Egberto Gismonti e pensa nas coisas mais famosas, como o Palhaço, o Frevo, aqueles discos mais conhecidos. Essas duas obras ele nunca gravou, que é Central Guitar e Variações para Violão. São obras mais de violão de concerto, que exploram outras coisas que ele normalmente não explora no repertório mais conhecido. E foi o que eu escolhi para pesquisar, justo para entender esse universo dele, assim.
Tu disseste que ele é uma super referência, talvez a tua
Sim.
maior referência. O que, que é que te encanta na música do Gismonti?
Basicamente, uma coisa que eu sempre percebi, assim, sempre me chegou desde pequeno, né, que eu, quando eu escutava, como ele é um compositor que leva para caminhos muito inesperados, assim, mesmo em um tema muito fácil de compreender, um tema tonal, como música folclórica até. Daqui a pouco, no meio da obra, ele vai para um caminho muito mais obscuro, vai para outro, vai para um terceiro, retorna, ou nem retorna e termina em outra situação. É o modo como ele explora assim, as texturas, e essas, através da instrumentação, timbre, e os ambientes que ele cria dentro de uma mesma obra. Acho que é basicamente isso.
Isso te influencia como compositor, assim... essa proposta estética, assim,
do sim, Monte. Sim. Especialmente agora, que eu tô de uns 2 anos para cá, que eu tô numa fase muito de explorar isso que eu falei, de seguir caminhos e como é que eu saio de um local e vou para outro, de um ambiente e vou para outro, como é que eu faço isso com coerência, com propriedade, assim, com clareza, né? E com certeza, eu não tenho dúvida que isso... Está sempre presente assim, no meu pensamento, até no inconsciente mesmo, de tanto conhecer, de tanto escutar, não tenho dúvida.
E tu falaste que desse teu estudo de guitarra com o Daniel Sá, hoje são teus dois instrumentos, assim, guitarra e violão?
Isso profissionalmente, sim. É, guitarra e violão é o que eu toco quando me apresento e tal.
E é o que tu usa predominantemente também nas tuas composições.
Sim, sim, sim. Eu uso piano, teclado, sintetizador para compor, né? Porque eu gosto de sair um pouco da zona de conforto, porque se eu pego o violão e começo a tocar, vai sair alguma coisa. Só que muitas vezes pode sair algo que eu já esteja sugestionado a fazer pela questão mecânica do instrumento também. Então eu gosto de tirar um pouco isso e fazer, experimentar sons em outras fontes para ver se surgem ideias e tal, e às vezes dá certo. Aí depois disso eu passo para os meus instrumentos e vejo como resolver o que precisa ser resolvido ali.
Thank you. ouvimos San Charles, composição de Rafael Lopes, em registro em seu disco O Viajante Imaginário. O Rafael é o nosso convidado de hoje, aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Rafael, tu tens dois discos lançados, né? Círculo do Tempo, de 2015, e O Viajante Imaginário, de 2017. E já tá vindo aí um terceiro disco. Esse primeiro tu gravaste no estúdio Geraldo Flack, né? Que é um estúdio público aqui de Porto Alegre, com acesso por meio de edital, né?
Justamente, um amigo me indicou o edital, que eu nem sabia que acontecia. Aí eu preparei um material que sempre eu tive o hábito de compor, né? Desde da adolescência. E eu sempre montava repertórios para imaginários. Alguns eu concluí, outros não, em recitais, concertos. E poderiam ser discos também. E aí esse Círculo do Tempo era um que já estava montado. Surgiu o edital, fui contemplado. E aí foi a gravação em 2015 mesmo. E esse disco, ele é estritamente, assim, na minha visão de hoje, e pode mudar um pouco, né? Ele é um disco com uma sonoridade mais acústica, um caráter talvez de música de câmara, que gira em torno da música latina e instrumental brasileira, assim, no geral, falando na média, né? Já O Viajante Imaginário, que é de 2017, né, já é um trabalho um pouco diferente, que eu quis utilizar gravações de ambiente para misturar com o som, com a captação dos instrumentos, né? E aí, então, ele tem uma... eu uso distorção de guitarra, eu uso manipulação de sons do computador, sobreposição de alguns sons, que aí eu já estava com aquele pensamento que eu comentei antes, de criar texturas, ambientes, baseado naquilo que o Gismonte fazia. Então, aí, uma característica importante que ele tem, uma diferença importante do Círculo do Tempo, é que esse Viajante Imaginário, ele tem, na minha visão, temas muito mais diretos no ponto de vista de compreensão. Ah, não, aqui está o tema principal, é isso aqui, e embaixo desse tema eu tenho uma base de sustentação, que é aí que eu mexia nessa base para criar as variações, que poderiam ser os sons que eu gravei na rua, ou próprios instrumentos que eu gravei, criando essas texturas como base para aquele tema principal.
E essas captações foram feitas em viagem, né?
Isso, exatamente.
Viajante, nem tão imaginário.
Exatamente. É a minha visão das atmosferas que eu visitei, talvez, assim.
São cidades na Europa, né?
Isso. Foi principalmente Marselha, Roma, Barcelona, Portugal também ali, Porto, Lisboa também. E a questão E aí eu retratei a minha impressão sobre essas cidades. Algumas eu criei no disco, outras não. Eu gravei, por exemplo, na faixa San Charles, que é a última do disco, era a estação de trem de Marselha, né? É o nome da estação, que eu fiz pensando em algo muito concreto e real, né? Então é esse misto de real e imaginário que eu montei a minha trajetória ali.
E foi feito durante a viagem ou foram composições assim de elaboração da viagem depois de voltar para casa?
Foi um misto, porque eu já tinha pensado em alguns temas antes de viajar, para futuros trabalhos, como eu estou sempre compondo, né? Ah, vou fazendo os temas. Aí tinha uns dois ou três. Aí a ideia de fazer com gravações de ambientes e efeitos surgiu depois. Aí eu já estava viajando, bom, vou fazer aqui, né? Onde eu estou, e fui fazendo. Aí na volta, que aí eu comecei a procurar os temas como é que eu gostaria de explorar isso com a questão do instrumento, né? Aí que eu achei esses temas que já estavam prontos antes, esses aqui vão ficar legal e tal. E aí eu compus mais alguns ali para completar, para fechar, criar uma unidade com eles, e aí misturei essas duas ou três coisas aí para criar o disco no todo.
Foi antes, isso. Durante e depois.
Exatamente, foi um processo bem longo e trabalhoso. Esse foi pesado, aprendi muito com isso.
Então. E o que a gente vai ter no próximo disco, Rafael?
O próximo disco, assim, sempre que um trabalho surge, tem uma ideia inicial que eu defino e vou, começo a fazer, só que ele sofre uma série de modificações, né? Esse surgiu com o impulso de fazer um disco só com valsas. E aí eu comecei, então, vou fazer as valsas, então. Só que aí as valsas foram se modificando um pouco, né? E aí tem uma valsa com uma pegada mais folk, tem uma valsa, que eu posso, se é que posso chamar, né? Com uma linguagem mais jazzística, outra com linguagem de música brasileira. Então, a origem é esse conceito, mas aí ele acaba trabalhando com... Mas dialoga com o meu universo todo de música brasileira e jazz. E vai ser um disco solo e vai estar bonito. Vou recomendar que vocês acompanhem.
Em que estágio tu tá da preparação desse trabalho?
Tá na pós-produção já, já tá tudo gravado. Aí agora é questão de ajustar todos os detalhes de equalização, enfim, mixagem, master e tudo. E aí já vai pras redes mais pro final do ano ali. Thank you.
Ouvimos Entre Caminhos, composição de Rafael Lopes, em registro no disco Em Movimento, da pianista Mari Kerber. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o violonista Rafael Lopes. Rafael, a gente ouviu aqui a tua participação no disco da pianista Mariane Kerber, que deve sair ainda este ano, e que é um dos projetos a que tu te dedicas atualmente, além do teu trabalho solo, né? Outro deles é a Camerata Violões de Porto.
Isso aí. A Camerata surgiu há pouco tempo, pouquíssimo tempo. Eu terminei mestrado. Aí o Marcel Stivalé, que é o responsável pela Camerata, falou comigo: pô, Rafa, não quer... O que tu acha de participar da Camerata? Eu, poxa, fico super feliz, porque é um trabalho muito bonito. A gente está com um espetáculo que é Carmen e os Violões, que eu estreiei com eles, né, em Montenegro, no último dia 14. Foi maravilhoso, uma experiência muito, muito boa mesmo. E estou super empolgado, que é um trabalho bem diferente. Bem...
A Camerata é um conjunto de violões, né? De, não sei, atualmente a formação tem oito, nove?
São oito violões, divididos em quatro nights.
E esse projeto tem uma bailarina?
Esse projeto tem, que é a Ana Medeiros, né? Que ela utiliza as castanholas e sapateada também para... Ela toca junto com a gente, assim, não é só... Não é dança unicamente, então é um trabalho bem coletivo e bem, bem bonito mesmo, recomendo.
E diferente de experiências que tu tinhas tido antes?
Bem diferente, porque além da parte musical, ele é um espetáculo cênico. Então a gente tem que estar atento a tudo que é, qualquer movimento, qualquer interação, ela tem que ser mais pensada, digamos assim, tem que ser com mais... atenção, tudo isso. E é um desafio, porque para quem nunca tinha trabalhado assim, mas está sendo ótimo. Está sendo ótimo mesmo.
E o trabalho com a Mariane, como é que surgiu?
No ano passado, eu vi ela tocando na internet, assim, e gostei muito do material dela e convidei ela para participar de um pocket show que eu fiz aqui. Aí ela foi e tal, eu adorei o resultado, ela gostou também. E aí foi crescendo, eu participei da gravação do disco dela, e agora a gente está com um repertório inteiro, um show inteiro em duo, e vai ser bem bacana.
Vocês se apresentam no próximo sábado, né?
Exatamente.
Dia 29, às 4h30 da tarde, no Cisne Branco, o barco.
Isso aí, até ainda bem, eu ia deixar esse lembrete, que vai estar bem bonito, um repertório bem, bem, bem legal, tá... super bem pensado, bem trabalhado, e vai estar bem divertido. Convido todo mundo.
O que que é esse repertório que vocês fazem juntos?
São nossas composições e uns temas de jazz, alguns clássicos, o repertório de Django Reinhardt, que é um guitarrista importante, outros de pianistas importantes, como o Chick Corea, o Esbjörn Svensson, que é um compositor sueco para piano, também vai ter. Então é interessante isso, que a gente linkou o universo de nós dois, assim, em alguns arranjos que a gente mistura muito o que a gente já fazia e cria um resultado bem interessante, bem legal.
Muito bem, então ficam os ouvintes convidados para o próximo sábado, dia 29, Rafael Lopes e Mari Kerber, no Cisne Branco. Às 4h30 da tarde, a saída é na Avenida Mauá, número 1500, no Cais do Porto, armazém B3. R$40 os ingressos, mais informações pelos telefones 3224-5222 ou WhatsApp 9971-25672. Agora os nossos números são enormes, né? Rafael, te agradeço muito pela presença aqui no programa. Foi um prazer conhecer mais do teu trabalho. Sucesso na tua trajetória na música.
Que isso, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo, de coração. Adorei o convite para vir aqui compartilhar contigo e com os ouvintes mais um pouco da história e do que eu venho fazendo aí. Muito obrigado mesmo.
Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa tem produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Jefferson Gomes. Alunos, professores e egressos dos cursos de música da UFRGS que queiram participar do programa podem enviar material para analaurafreitas@ufrgs.br. As edições anteriores do programa ficam disponíveis no site ufrgs.br/musicaempessoa. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem, às 11 horas da manhã, pelos 1080m e no site radio.urgs.br.